Havendo número regimental, declaro aberta a 23ª reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da 4ª Sessão Legislativa, da 54ª Legislatura, que se realiza hoje, 4 de novembro de 2014. Antes de iniciarmos os trabalhos, submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da última reunião da CCT. As senhoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as respectivas notas taquigráficas. Abrindo os trabalhos da nossa comissão, cumpre-nos inicialmente enaltecer a importância da atribuição às comissões permanentes do Senado Federal na avaliação anual de políticas públicas, isso a partir da Resolução número 44 de 2013, o que torna ainda absoluta a atuação desses colegiados no exercício das suas competências regimentais nesta Casa Parlamentar. No nosso caso, a política pública eleita para avaliação pela comissão em 2014 é o Programa Nacional de Banda Larga, que tem a mim como relator e autor do plano de trabalho que propicia a realização também desta audiência pública. Mesmo considerando que estávamos em um ano eleitoral, dada a importância do tema e também a dedicação de toda a equipe de trabalho, conseguimos manter, apesar do período eleitoral, o nosso calendário de audiência e as visitas técnicas que foram agendadas. Como dito, o tema banda larga é essencial para o desenvolvimento econômico e social do país e não podemos nos afastar da responsabilidade de tornar realidade a inserção cada vez maior de cidadãos à internet e ferramentas da rede. Mesmo considerando o largo alcance dos objetivos do Plano Nacional de Banda Larga, é fato que ainda não temos a situação ideal e talvez ainda estejamos longe disso, mas o Senado, em especial essa Comissão de Ciência e Tecnologia, está cumprindo seu papel fiscalizador ao realizar esse trabalho. Ressalto mais uma vez que esse trabalho tem proporcionado momentos muito importantes de compreensão dessa realidade verificada nessa política pública e sou testemunha do que temos ouvido em cada uma das regiões. Realizamos audiências públicas em Rio Branco, representando a região norte, e em Salvador, representando a região Nordeste. Fizemos também visitas técnicas a São José dos Campos e constatamos um conjunto de informações que podem ser muito úteis para o nosso relatório, que certamente vai contribuir para que nesse período de 2015 a 2018 a gente tenha, digamos assim, um salto de qualidade na efetivação desse Plano Nacional de Banda Larga. Já realizamos uma audiência com a presença do ministro Paulo Bernardo em maio passado, mas hoje teremos a oportunidade de, em um rico debate, podermos ouvir diversos setores e lados dessa discussão, o que esperamos que sirva para fechar com chave de ouro o longo caminho percorrido até aqui por essa comissão especial de acompanhamento do Plano Nacional de Banda Larga. E quero antecipadamente agradecer todo o empenho da equipe da Comissão de Ciência e Tecnologia, que tem se dedicado completamente ao sucesso desse empreendimento. Destina-se essa reunião, então, a avaliar a política pública do Programa Nacional de Banda Larga. E aproveito agora para compor a mesa de expositores. E eu começo convidando o senhor Arthur Coimbra, diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, para estar comigo aqui à minha direita. Por favor, seja muito bem-vindo, senhor Arthur Coimbra. Convido também o senhor Laerte Davi Cleto, assessor da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República. Seja muito bem-vindo, senhor Laerte Davi. Convido também o senhor Paulo Cisnando. Paulo Cisnando Rodrigues de Araújo, diretor da Secretaria de Fiscalização e Desestatização e Regulamentação de Energia e Telecomunicações do Tribunal de Contas da União. Senhor Paulo Cisnando, seja muito bem-vindo. Convido também para compor a mesa a senhora Veridiana Alimonte, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, fundamental que esteja presente a essa audiência pública. Seja muito bem-vinda, senhora Veridiana Alimonte. Convido também a senhora Flávia Lefebvre Guimarães, advogada do Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, para reforçar a voz do usuário nessa audiência pública. Convido também o senhor Wilson Cardoso, diretor da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, BINI. E, por fim, convidamos também o presidente executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal, o Sinditele Brasil, o senhor Eduardo Levi. Por favor, seja muito bem-vindo. Nós estaremos, nesse momento, estamos ao vivo pela TV Senado e podemos também contar com a participação dos cidadãos que estão nos assistindo também pelo portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br, E-Cidadania, e também pela TV Senado, que nesse momento está ao vivo. Pelo portal e também pelo Alô Senado, no número 0800-61-2211, além das redes sociais Twitter e Facebook. Poderá o cidadão enviar comentários e perguntas que serão repassadas aos nossos convidados. Os comentários e perguntas sofrerão uma triagem conforme definido nos termos do uso do portal, não com base na qualidade do comentário ou no mérito da pergunta, mas sim quanto ao cumprimento de regras de respeito e urbanidade, bem como de conexão com a finalidade do debate. Ditas essas palavras e compostas à mesa, daremos início, assim, ao nosso debate. Eu gostaria, antes de passar a palavra para os senhores debatedores, fazer uma contextualização de todos os passos que foram dados até aqui, de tal maneira que contribua, inclusive, com a orientação das exposições que se seguirão, e também porque essa é a nossa última audiência pública, e a partir dessa audiência o nosso trabalho vai se concentrar na finalização do relatório. Exatamente por isso, eu considero fundamental que a gente faça essa contextualização para que tenhamos, digamos assim, criadas as melhores condições possíveis para extrair o melhor de cada um dos expositores. Esta terceira audiência pública para avaliação do Programa Nacional de Banda Larga é o encerramento de uma série intensa de atividades previstas no plano de trabalho aprovado nesta Comissão de Ciência e Tecnologia em 13 de maio de 2014, em atendimento à Resolução número 44 de 2013. Na condição de relator da avaliação do Plano Nacional de Banda Larga, tive a oportunidade de ouvir diferentes segmentos da sociedade. A primeira audiência pública contou com a participação do ministro das Comunicações, senhor Paulo Bernardo, aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Em seguida, fizemos dois seminários de avaliação, com o objetivo de ouvir as impressões que a população tem a respeito do Plano Nacional de Banda Larga e dos serviços de telefonia no Brasil. O primeiro destes seminários ocorreu em Rio Branco, capital do estado do Acre, representando toda a região norte, e o segundo aconteceu em Salvador, capital do estado da Bahia, representando toda a região nordeste. Também participamos do Congresso Latino-Americano de Satélite 2014, realizado no Rio de Janeiro. Vimos que a tecnologia de satélites é absolutamente fundamental para a disseminação dos serviços de banda larga em todos os pontos deste país. Dando prosseguimento aos trabalhos, fomos convidados a participar do 58º Painel Telebrasil, que abordou aspectos importantíssimos para a agenda do próximo governo, tais como inovação e competitividade das telecomunicações, e também visitamos a Futuricom 2014, o maior evento de telecomunicações, tecnologia da informação e internet das Américas, onde foram tratados temas para o desenvolvimento do setor. Em São José dos Campos, conhecemos a empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A., responsável pela integração do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que possibilitará o atendimento de banda larga nas áreas mais isoladas do nosso território, e visitamos também a Embraer, empresa controladora da Visiona, em parceria com a Telebrás. Observamos em loco as possibilidades que a internet proporciona à educação básica por meio de um programa absolutamente ousado e inovador promovido pela Secretaria de Educação do município de São José dos Campos para a modernização de suas escolas públicas. Também visitamos as instalações do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INPE, e atentamos especialmente para a importância do Laboratório de Integração e Testes, o LIT, um dos laboratórios. Eu convido o senhor presidente Zezé Perrella para tomar assento, por favor, e eu vou me colocar no plenário, dando sequência a essa exposição. Senhor presidente, estávamos justamente fazendo uma exposição de contextualização de todos os passos que foram dados até aqui para proporcionar aos senhores expositores uma visão geral de todo o trabalho realizado até aqui e também para, digamos, dar as condições necessárias para que eles possam fazer o melhor das suas exposições. Estava dizendo que também fizemos uma visita às instalações do Instituto Nacional de Pesquisa Pesquisa Espacial, o INPE, e atentamos especialmente para a importância do Laboratório de Integração e Testes, o LIT, um dos laboratórios do INPE, que desde sua criação em 1987 tem contribuído para o desenvolvimento do setor espacial no país e o aumento da competitividade da indústria brasileira. Conhecemos ainda o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, que apresentou relevantes sugestões para o desenvolvimento do setor aeroespacial brasileiro e projetos inovadores para levar as telecomunicações às regiões mais isoladas. E fizemos reuniões de trabalho com representantes da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, do Ministério das Comunicações e da empresa Telebrás. Enfim, buscamos ouvir todos os envolvidos no tema. Pelo que observamos até aqui, o Plano Nacional de Banda Larga tem todas as condições de promover a inclusão digital e justiça social no Brasil. Com ele também será possível acelerar o desenvolvimento econômico e social do povo brasileiro. E convém salientar o papel da avaliação no ciclo das políticas públicas. Ela é a etapa final deste ciclo e tem dois objetivos. Em primeiro lugar, procurar controlar todo o processo, realizando a devida prestação de contas perante a sociedade. E, em segundo lugar, busca o aprimoramento da política pública a partir da coleta e organização de experiências e informações que servirão para direcionar as futuras decisões da administração pública. Desta forma, procurarei incluir no relatório de avaliação do Programa Nacional de Banda Larga, que pretendemos apresentar a esta comissão até o final deste mês, não somente um diagnóstico dessa política pública, mas também recomendações e proposições de aperfeiçoamento no programa com vistas à sua adoção nesse período de 2015 a 2018. Assim, peço aos convidados que, ao discorrer sobre as questões relevantes para o tema, também exponham sugestões que possam contribuir para a melhoria do Plano Nacional de Banda Larga, que é uma política pública fundamental para a inclusão, não só para a inclusão digital, mas fundamentalmente para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, e que tem um olhar muito atento e muito especial para as regiões mais isoladas, né? Eu, como um senador do Acre, na Amazônia brasileira, tenho uma preocupação toda especial com esse programa, exatamente porque nós vivemos uma situação de isolamento geográfico do restante do Brasil, e se tem alguma possibilidade do desenvolvimento acontecer com justiça social nessa região amazônica, justamente com a boa conectividade, de tal maneira que a gente tenha acesso aos benefícios gerados pela rede mundial de computadores. Então, um bom debate para todos nós, e passo a palavra para o senhor presidente para conduzir as questões a partir de agora. Muito obrigado.
Obrigado, senador Aníbal. Cumprimento os nossos convidados, expositores, e parabenizo o senador Aníbal pelo trabalho importante que Vossa Excelência vem fazendo, né, sobre esse tema. Eu passo agora a palavra aos expositores, que terão o tempo de 10 minutos, cada um, para suas apresentações. Com a palavra, o senhor Arthur Coimbra, representante do Ministério das Comunicações. Por favor, senhor Arthur.
Bom dia. Alô, bom dia. Cumprimento aqui o senador Zezé Perrella, presidente da mesa, da comissão. Cumprimento também o senador Aníbal Diniz, que tem feito um trabalho profundo de discussão do Programa Nacional de Banda Larga. Sem dúvida alguma, o fruto desse trabalho será muito valioso para o governo federal e estadual, governos estaduais também, municipais, na formulação de políticas mais desenvolvidas sobre o assunto. Cumprimento meus colegas de mesa, bem como todos os presentes, todos que nos assistem remotamente. O que eu vou apresentar aqui é de maneira muito sintética, porque essa mesa é muito rica e, sem dúvida alguma, todos aqui podem acrescentar informações mais valiosas ao que eu vou dizer. É uma visão acerca dos resultados do Programa Nacional de Banda Larga até hoje, as principais ações e quais serão os próximos passos que nós estamos vislumbrando para o programa. Em primeiro lugar, é bom a gente já fazer uma avaliação de como é que está o atingimento da meta do PNBL, né? O PNBL foi lançado em 2010, e ele estabeleceu uma grande meta, né, a partir de uma avaliação de que, se a gente conseguisse oferecer um pacote de 1 megabit por segundo, por exemplo, a R$15 em todos os municípios, nós conseguiríamos chegar a 40 milhões de domicílios com internet em banda larga em 2014. Se nós conseguíssemos, por outro lado, oferecer um pacote a R$35, nós chegaríamos à meta de 35 milhões de domicílios com internet em banda larga em 2014. Uma projeção que foi feita com o apoio do IPEA na época, de consultores, bem como de técnicos da Administração Pública Federal. A grande meta, então, acabou sendo 40 milhões de domicílios, né, condicionado, obviamente, à oferta de pacotes bastante acessíveis do ponto de vista de preço. Com isso, a gente tem uma avaliação hoje de como tem sido avançado, como tem avançado a penetração do serviço, né? Desde 2013, tem uma avaliação nesse gráfico que é crescente, e chegamos em 2013 com 28 milhões de domicílios que tinham microcomputador e acesso à internet. Lembrando que o pacote do PNBL de 1 mega R$35 começou a ser ofertado em outubro de 2011 e vem sendo paulatinamente até atingir todos os domicílios já em 2015, no final desse ano. Esse dado de 28 milhões de domicílios que tinham microcomputador com acesso à internet, ele ainda vai ser complementado por um dado a ser divulgado pelo IBGE neste mês, em novembro, que vai conseguir captar uma coisa que hoje as pesquisas não captam, que são os domicílios que acessam a internet por meio de tablets e smartphones. Essa informação ela ainda não é captada muito bem pelas pesquisas existentes. O IBGE, em um trabalho com o Ministério ao longo dos últimos 2 anos, adaptou as suas perguntas e vai lançar um suplemento de TICS, Tecnologia da Informação e Comunicação, agora em novembro, que vai trazer essa informação.